agindo como Jesus. Essa é a 18ª pregação neste tema, que eu gosto de trazer nas ceias. E hoje eu vou falar de elogio, bom de elogio, me referindo a Jesus. Ele era bom de elogio. Uma vez eu ouvi um pastor dizer que não elogiava ninguém, para a pessoa não ficar envaidecida. Fiquei assim, pensando se esse era um motivo muito válido. É razoável não ajudar alguém porque a pessoa vai ficar mal acostumada a ser ajudada? Questiono. É razoável não dar aumento a um funcionário porque ele pode pedir outro aumento daqui a 3 meses? Questiono. Se nós temos vontade de ter uma atitude saudável, não devemos deixar de fazer com medo das pessoas beneficiadas, ou da pessoa beneficiada, reagir de maneira errada ou abusar disso, isso é outra questão. Então, acho que só pelo bom senso é razoável, ou não é razoável, deixar de elogiar alguém que merece ser elogiado com receio da pessoa ficar envaidecida. E muito poderia ser dito sobre o efeito, até psicológico, quando alguém é elogiado, a sensação de reconhecimento, o ânimo que dá, a alegria e tudo mais. Mas eu quero tratar o assunto de elogio aqui não como uma simples estratégia de relacionamento humano, mas como uma atitude espiritual mesmo, que nós fazemos, ou devemos fazer, conscientes de que estamos servindo a Deus naquilo, em elogiar, ajudando alguém quando elogiamos, mostrando amor quando elogiamos. Então, será que elogiar alguém é tão importante que pode ser considerado como uma virtude espiritual, além de simplesmente um bom costume? Creio que sim. Não me ocorre uma passagem bíblica que mande elogiar, que seja uma ordem elogiar. Mas basta um motivo para nós prestarmos toda a atenção ao assunto de elogiar. Qual é? Jesus elogiou, e muito. E muito, não sei se você já percebeu isso. Pelo menos 6 exemplos nós temos no Novo Testamento de Jesus elogiando. São tantos que eu só vou tratar aqui de 3. E na próxima ceia, se Deus quiser, em dezembro, nós vamos tratar de outros 3. São 6 oportunidades em que ele aproveitou para elogiar. Vamos começar com João 1, 43 e 47. Curiosamente, o assunto é Natanael, eu falei dele na semana passada, na pregação à noite, mas dentro de um outro prisma. Então não tem problema eu novamente citar aqui esse caso, porque a nossa ênfase será outra. Mas o assunto então é Natanael. João capítulo 1, versículos 43 a 47. No dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galiléia e encontrou a Filipe, a quem disse: segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou Natanael e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: vem e vê. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Aqui é uma oportunidade excelente para vermos que pessoas com todos os seus defeitos têm pontos a serem elogiados. E esses pontos devem ser elogiados. Não há como negar que Natanael estreou aqui, entrou em cena de uma maneira lamentável, com um comentário rude, preconceituoso contra a cidade de Nazaré, ou seja, os habitantes de Nazaré, as pessoas de Nazaré. Apesar disto, a primeira frase que Jesus fala com relação a Natanael, para os outros ouvirem que está ao redor, é um elogio. Eis aqui um israelita em quem não há dolo. Expliquei isso, inclusive, semana passada, dolo, engano, fraude. E há dois sentidos aqui. Alguns acham que, como ele não disse aqui, é um homem ou uma pessoa, mas disse um israelita, ele pode ter dado um sentido técnico ao nome israelita aqui, mostrando em que ele levava, Natanael levava muito a sério a questão do Messias, que era aguardado, e que, como israelita, ele se comprometia com a lei de Moisés, com as coisas que estavam previstas na palavra de Deus, nesse sentido aí, pode ser, ou mesmo no sentido pessoal, de que ele era um homem sério, sincero, transparente, aberto, um homem que tinha muitas virtudes, não quer dizer que não tinha nenhum defeito, nenhum, ou não era um pecador, eu expliquei isso inclusive já. Seja como for, sem entrar no mérito, o fato é que Jesus encontrou um ponto positivo em Natanael. Poderia muito bem ter dito: isso é maneira de você julgar as pessoas que nasceram em Nazaré ou Natanael. Poderia ter dito, cabia, porque aconteceu. Mas Jesus enfatizou o aspecto positivo, ele achou muito mais importante ressaltar isto do que aquele, vamos dizer, aquele pequeno tropeço de Natanael. Que ele era, de fato, Jesus julgou que era muito mais importante ser destacado, elogiado, e assim ele o fez. Então, não deixe de elogiar um ponto positivo de alguém pelo fato de ele ter falhas. Aliás, se você deixar para alguém não ter falhas para poder elogiá-lo, você vai elogiar quando essa pessoa? Alguém pode responder? Nunca! Sim, não vou elogiar essa pessoa, mas talvez uma outra eu vá elogiar. Vai não. E nem a outra. E nem a outra. Então, você não vai elogiar ninguém, nunca, se só for deixar para elogiar alguém que não tenha defeito ou não tenha uma falha. Examine, se aperfeiçoe em examinar, em ver as virtudes e ressalte-as. Elogie de uma maneira equilibrada, obviamente, de uma maneira sincera, mas elogie. Mateus 8, 5 a 10. E quando eu digo elogie, significa imite Jesus agindo como Jesus. Mateus 8, de 5 a 10. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu servo será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade, eu tenho soldados às minhas ordens, e digo a este vai e ele vai, e a outro vem e ele vem, e ao meu servo faz isto e ele faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Então este militar aqui mostrou uma confiança total no poder de Jesus sobre a doença. Ele considerou a doença como uma serva de Cristo, ou uma subordinada a ele. Tanto que ele comparou como os subordinados dele, os que tinham uma patente inferior e que obedeciam ao que ele mandava, ou aos servos que ele tinha. E ele fez essa comparação, como se dissesse: do jeito que eu mando aqui para os meus inferiores, os meus servos, e eles obedecem, tu mandas para a doença e ela obedece. Então tu tens o controle, tu és o senhor sobre a doença. É muito interessante que a gente vai para o médico hoje, especialmente os oftalmologistas, que chegam lá com dor de garganta, e é clássica a frase, pelo menos para mim. É. Eu, não dá para saber se é vírus ou se é bactéria. Você já deve ter ouvido muito isto. Se é vírus, não precisa de antibiótico. Se é bactéria, precisa de antibiótico. Vamos observar. Aí fico pensando aqui, o que é que o militar quer dizer? Que Jesus tinha autoridade sobre os vírus ou sobre as bactérias? Pouco importa sobre a doença. Isso é poder, gente. É muito poder. Sobre qualquer tipo de doença, contagiosa, não contagiosa, sensível a antibiótico, não sensível a antibiótico, se é isso ou é aquilo, se é terminal, se é sem cura, mesma coisa para ele. Então, este homem, o centurião lá, ele entendeu isto e creu. Basta tu dizer, não precisa chegar lá e colocar a mão sobre ela, como se fosse pouco. Ele chega lá e coloca a mão e o servo dele fica doente. Não precisa nem isto, basta falar, ou pensar, ou querer. Então ali estava uma fé muito bonita. Jesus gostou demais da comparação que ele fez, gostou do exercício daquela fé, e fez questão de divulgar isso, elogiando. E, com toda probabilidade, não era um judeu. Esse militar, esse centurião, devia ser um romano, um gentio. E Jesus dizer que nem Israel encontrou uma fé como esta foi pesado. Deixa eu dizer de outra forma. Foi um elogio grande, muito grande, maior do que nós pensamos que ele fez a este homem aqui. Agora, uma observação interessante. O próprio Jesus disse que uma fé de um certo tamanho diria a um monte para ele sair e o monte sairia. Tamanho de quê? De uma jaca? De uma mão? Manga? Limão? Tamanho de um grão de mostarda. Mínima! Uma fé de um tamanho mínimo conseguiria resolver. Tirar uma montanha do lugar. Ou seja, a fé é algo tão poderoso, que para fazer um feito fantástico, como tirar uma montanha do lugar, bastava uma fé do tamanho de um grão de mostarda. Eu tenho minhas dúvidas se aquele centurião tinha fé suficiente para mandar um morro sair do lugar. Ou seja, a rigor, olhando pelo prisma de Jesus Cristo, como Deus que ele era, a fé daquele homem devia ser pequena. Olhando pelo prisma divino, pelo prisma realmente da essência do que é uma fé diante de Deus. Mas Jesus desce de lado o seu próprio padrão, e ele compara a fé do centurião com a fé dos judeus. Ele comparou fé com fé. A fé deste homem, ela é maior do que a fé desses homens e mulheres que eu tenho visto aqui em Israel. Ele não foi para o padrão divino, diante do qual uma fé para transportar um monte, transporta um monte, é bem miudinha. Ele mudou de padrão. Ou seja, ele mediu a fé daquele homem por um padrão em que ela se destacaria. Foi o padrão humano, que era realmente era muito modesto. A fé que ele ia encontrar em Israel. Que ele poderia ter dito de um outro ângulo. Disse, se você pensa que tem uma fé grande, meu amigo, pelos padrões divinos, porque você crê que eu dizendo seu servo vai ficar curado, a sua fé é muito pequena ainda. Só por isso. É menor que um grão de mostarda. Ele poderia ter dito e seria verdade do mesmo jeito. Mas ele comparou com o padrão verdadeiro no qual a fé daquele homem se sobressaía o padrão humano. Chega um, eu ia dizer um PhD em matemática, mas nem precisa. Chega um adulto, aí vem um menino, morto de alegre, 4 anos de idade ou 5, tirei 10 na prova, papai. Aí o pai olha lá e tem assim, 2 + 4 = 6. 3 - 1 = 2. E o rostinho dele ris daqui até lá. Aí o pai olharia assim e disse, meu filho, sinceramente, você acha grande coisa dizer que 2 + 4 = 6? Você acha grande coisa dizer que 3 - 1 = 2? Não vai fazer isto. Pelo padrão do adulto, é ridículo. Se orgulhar porque somou 3 + 2, é lamentar. Mas quando o pai diz assim, que maravilha, parabéns meu filho, e o abraço e o incentivo, ele não está fingindo, não, ele está simplesmente comparando o que aquela criança fez ao nível dela criança, para ela sim, somar 3 + 2 é um grande efeito, que no outro dia ele não sabia nem ler o algarismo 3, e agora não somente ele lê, como está é somando um com o outro, um grande feito para a criança, para o padrão da criança, não para o padrão de um adulto, porque assim realmente fica algo sem valor nenhum. Quando encontrar um ponto em que alguém se destaca entre os seus pares, elogie e fale, mesmo que não seja grande coisa para um outro grupo, mas para aquele grupo, para aquele meio onde a pessoa está vivendo ali, é muita coisa. Mesmo que não seja o seu grupo, como não era o grupo, não é o grupo do pai, achar o máximo somar 3 + 2, não é o grupo dele, mas ele jogou a criança com o seu grupo e a destacou pelo seu 10. Então aprenda a examinar as pessoas e os feitos que fazem dentro do contexto delas, e daí podendo elogiar de uma maneira verdadeira e, novamente digo, sincera e apropriada, faça isto. Jesus fez isto, era mestre nisso. Por fim, hoje, Mateus 11, de 1 a 11, João Batista. Mateus 11 diz assim, de 1 em diante: ora, tendo acabado Jesus de dar essas instruções a seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. Quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntarem: és tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? E Jesus respondendo disse-lhes: ide anunciar a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Então, em partindo eles, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João: que saístes a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Sim, que saístes a ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas finas assistem nos palácios reais. Mas para que saístes? Para ver um profeta? Sim, eu vos digo, muito mais que profeta. Este é quem, de quem está escrito: eis aí, envio diante da tua face o meu mensageiro, qual preparará o teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista. Mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. E a passagem continua. Eu quero enfatizar só esse aspecto do elogio. Existem mil aspectos aqui para nós considerarmos, se fôssemos, mas não é o nosso caso. Então, A verdade é que João Batista ficou confuso quanto ao fato de Jesus ser o Messias ou não. Ele não entendeu bem. Houve uma hesitação. Houve uma falta de compreensão mais profunda até aqui, pelo que ele viu, pelo que ele achava, pelo que ele avaliou. Ele não julgou, não concluiu e teve a sabedoria e a prudência de mandar checar. Ele ficou confuso, ele estava preso numa masmorra, um ambiente terrível que ele estava. Então eu não quero comentar todos esses aspectos que envolvem isso, mas o fato é que ele manda emissários checarem se Jesus era mesmo o Messias. Jesus responde de duas maneiras diferentes, ou talvez, era o caso de dizer, em duas etapas. Primeiro, fazendo sinais poderosos, ali na frente dos emissários de João Batista. Estão vendo aí tudinho? Estava previsto que o Messias faria isto. Digam para João que vocês estão vendo tudo isso acontecer na frente de vocês. Então, ele respondeu de uma maneira prática, fazendo feitos poderosos que caberia ao Messias fazer. Ou seja, ele era, sim, o Messias. Segundo, dizendo que era bem-aventurado quem não se escandalizasse nele, quem não tropeçasse nas próprias convicções a respeito dele. Que uma leve censura, um leve comentário sobre a hesitação de João Batista, sem dúvida. Só que, depois que os emissários dão as costas e voltam para João para dar o recado, o que que eles viram e o que eles ouviram? Aí ele fala para o povo que lá estava e começou a elogiar o seu arauto, como João Batista era o arauto dele, Jesus, o Messias. Disse que ele não era como um caniço que vai para onde o vento dá e vem. Era um homem corajoso, firme, enfrentou todo tipo de autoridade, enfrentou Herodes, como vocês sabem, denunciou Herodes por adultério, e era duro, discutia com fariseu, era um homem absolutamente convicto naquilo que ele estava dizendo, não abriu mão das convicções dele, era um homem firme. Curioso ele dizer isso exatamente no momento em que João hesitou um pouco, mas isso não abalou aos olhos de Cristo nada, no sentido de que as convicções de João eram extremamente firmes quanto à missão que ele tinha, quanto ao fato de que o Messias viria. Ele só ficou um pouco confuso se o Messias era mesmo aquele Jesus de Nazaré. Era, tudo bem, vamos para frente. Mas não significa que era um homem hesitante, que ia ao sabor das circunstâncias políticas, que tinha medo e se comprometia com as autoridades. Negativo, era um homem firme como uma rocha. Elogio pesado aqui à pessoa de João Batista. Não era chegado a luxos e frivolidades. Nós sabemos que ele comia mel silvestre e gafanhotos, né? Se vestia com pele. E era mais que um profeta, ele era um mensageiro. No grego, sabe como é? Angelos. De onde vem o nosso anjo. Anjos, literalmente, é mensageiro. Então, aqui ele chama de anjo, no sentido de mensageiro, João. Que ele seria enviado para anunciar a mensagem da vida do Messias. E uma afirmação aqui tão forte que parece estranho. Aliás, João foi o homem maior homem nascido de mulher. Muito forte, que eu não vou explicar, que foge ao propósito. Disse que o menor no reino de Deus, porém, era maior do que ele, que eu não vou explicar também, porque eu quero objetivar nessa questão desse elogio que ele fez a João Batista e por que ele era o maior nascido de mulher. Alguns acham que era por causa das virtudes dele, de João Batista, mas outros tinham essas virtudes também. Outros acham, eu tenho essa tendência de achar, eu próprio, que é pela posição dele, pelo ministério dele, anunciar o Messias. Então nós vemos aqui, é curioso, um caso diferente dos outros dois que nós já vimos aqui, que eles foram elogiados, um pela ausência de dolo,
e o outro pela fé robusta, que foi o centurião, ou seja, coisas intrínsecas a eles. Agora, Jesus elogia o homem pela posição em que ele foi colocado por Deus para, ou a missão, a posição e a missão que ele tinha para realizar. O fato de não ter havido qualquer mérito pessoal de João Batista para estar naquela posição, que não tinha mérito pessoal nenhum, porque ele foi escolhido antes de nascer, o fato de que não tinha mérito pessoal não anulou o fato de que ele estava naquela posição, com mérito ou sem mérito, mas Deus o honrara tremendamente ao colocá-lo, João Batista, naquela posição de arauto do Messias. Isso era fato. Então, ele merecia ser reconhecido e elogiado, e esse fato divulgado a quem quisesse ouvir. E aqui eu encerro com essa observação. Se alguém ocupa uma posição significativa, especialmente agora pensando nas coisas do reino de Deus, reconheça para si mesmo e divulgue, divulgue no sentido de diga, faça os outros reconhecerem também. Claro que tem que ter muita cautela aqui para não parecer bajulação ou coisa desse tipo, mas é salvados os cuidados, é importante, é apropriado destacar essa posição de alguém que tem um papel e que visivelmente recebeu da parte de Deus. Deus honrou aquela pessoa, ou com aquele dom, ou com aquela condição, ou com aquele fruto, ou com aquela missão, seja como for. Rapaz, olha lá, olha a posição que ele está. Isso é coisa de Deus, foi dado por Deus. Então fica este exemplo triplo do Senhor Jesus Cristo. Dois, ele elogiou coisas internas. Falta de dolo, ou seja, a integridade da pessoa, uma fé muito especial comparada com a fé dos outros ao redor, e agora a posição de João Batista, não bem as virtudes de João Batista, mas o destaque que ele recebeu, tremendo, enorme. E isso para o crente, ele perceber. Não estou falando só de pastores, de pessoas que têm cargos e que são muito visíveis e coisas assim, mas ele perceber, disse, rapaz, aquele irmão que fala pouco, mas quando ele fala, parece que vem pérola. Mas ele recebeu isso de Deus, obviamente. Ele é benéfico, ele faz bem as pessoas quando fala. Ou outro, ele não é questão de falar, mas ele ajuda muito, ele é muito disposto. É uma coisa impressionante. Você só porque ele fez ontem assim, 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 deixou, saiu de casa meia-noite e tal, está até meio adoentado, mas saiu para ajudar, porque soube que o outro. Mas é uma coisa, é um papel que ele tem no reino de Deus, muito bonito, muito peculiar, e vale a pena ser dito em momentos certos. Para essa pessoa, no caso, ser honrada por isto, como Jesus honrou muito João Batista aqui. Então, se Deus constituiu certas pessoas, se Deus honrou certas pessoas com dons e virtudes e frutos e missões, papéis no reino dele, vamos honrar, ao honrar essas pessoas, vamos honrar a Deus que os colocou ali. Então, resumindo tudo, vamos aprender a elogiar como Cristo elogiou as pessoas certas, da maneira certa e na hora certa. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra que nos ensina em tudo, e agora com três belos exemplos do Senhor Jesus Cristo elogiando pecadores, todos os três que Ele elogiou. Natanael, o centurião, João Batista, todos os pecadores. E como Jesus sabia disto? Mas ele encontrou motivos válidos para elogiá-las, elogiar essas pessoas. Obrigado por este exemplo e que nós possamos imitá-lo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.